Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar proposta que autoriza cartórios a cobrar dívidas. Senador propõe mudança nos critérios para recebimento do Bolsa Família. IFE prevê cumprimento da meta fiscal sem bloqueio, mas alerta para a alta da inflação. Boa noite. Os cartórios poderão ser autorizados a cobrar dívidas conforme prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, que é uma das prioridades do governo, foi apresentada pela senadora Soraya Tronic e cria uma alternativa para a cobrança de créditos. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta cria uma via alternativa de cobrança de créditos na figura do agente de execução, representada pelo tabelião titular do cartório de protesto de títulos. Quando a senadora apresentou a proposta em 2019, ela citou que apenas 14,9% dos processos de execução de dívidas na Justiça terminavam na cobrança concluída, e que essas execuções de títulos judiciais e extrajudiciais representavam quase 20% de todas as demandas no Poder Judiciário. Soraya pediu apoio para a sua iniciativa.
É importante que ele tramite, que ele caminhe, porque vai ser um grande marco para desafogar os nossos tribunais. A economia que faremos é impressionante. Esse projeto de lei tem o apoio do ministro Barroso, tem o apoio do ministro Fux, tem o apoio da FEBRABAN, tem o apoio do ministro Fernando Haddad e vai simplesmente desafogar o Poder Judiciário, majoritariamente nas ações de cumprimento de sentença e nas execuções, em que não há necessidade de decisão jurisdicional.
Soraya Tronic calcula uma economia de pelo menos 65 bilhões de reais para os cofres públicos com a medida, além da redução do tempo médio para a recuperação do crédito, que era de cerca de 5 anos. Ela disse que a substituição do judiciário pelo agente de execução é adotada com sucesso em vários países.
Senadores avaliam como acertada a decisão do Brasil de não retaliar de imediato os Estados Unidos pelas taxações sobre produtos nacionais. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, defendeu a votação do projeto da reciprocidade como uma solução legislativa para a chamada guerra comercial. A reportagem é de Érica Christian.
O governo brasileiro decidiu não retaliar imediatamente os Estados Unidos após o anúncio da cobrança de taxas do aço, alumínio, ferro e do etanol exportados para o país. O Itamaraty quer negociar a adoção de cotas, ou seja, da definição de um montante a ser exportado sem taxação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera correta a decisão do Brasil de não declarar guerra comercial contra os norte-americanos.
Se a proposta do governo Trump for a de indiscriminadamente taxar os produtos brasileiros, eu acredito que a decisão será de uma reciprocidade, taxar também produtos americanos no Brasil.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura na gestão Bolsonaro, citou a votação do projeto da reciprocidade, que vai permitir que o Brasil adote imediatamente as mesmas taxas e exigências de outros países na importação de produtos nacionais.
Nós vamos conseguir agora resolver o problema do açúcar e do etanol. No Senado Federal, eu sou a relatora de um projeto de reciprocidade para todos os países que querem taxar o Brasil.
De autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto inicialmente previa que o Brasil exigisse as mesmas condições impostas pela União Europeia na importação de produtos nacionais. Mas Tereza Cristina deve incluir as taxações e os requisitos sociais e trabalhistas nas regras da reciprocidade.
E o Senado aprovou um acordo de equivalência para a carteira de habilitação entre o Brasil e a Itália. A intenção é diminuir a necessidade de novos exames. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou um acordo entre o Brasil e a Itália sobre reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação nos dois países. O tratado foi celebrado em Brasília em julho de 2024 e substitui outro acordo promulgado em 2018 que vigorou até 2023. Até então, a Itália não reconhecia a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira. A intenção principal é permitir a conversão do documento equivalente no outro país sem a necessidade de repetir as provas teóricas e, como regra geral, as provas práticas de condução. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que a possibilidade de conversão da CNH no documento equivalente italiano beneficiou mais de 6 mil cidadãos brasileiros.
Sendo assim, a renovação do ato busca atender aos apelos tanto da comunidade de brasileiros na Itália, que gira em torno de 160 mil pessoas, quanto da comunidade de italianos que vive no Brasil, com o objetivo de desburocratizar o processo de permissão para dirigir regularmente no território das respectivas partes.
O texto segue agora para a promulgação.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou nesta semana um projeto que propõe mudanças nos critérios para o acesso ao programa Bolsa Família. A proposta permite que famílias cuja renda ultrapasse o limite estabelecido pelo programa continuem recebendo o benefício, desde que um dos membros trabalhe no mínimo 44 horas semanais, receba pelo menos um salário mínimo e tenha direito ao repouso semanal remunerado. Segundo o parlamentar, o objetivo é facilitar a transição dos beneficiários para o mercado de trabalho formal, evitando que a perda do auxílio desestimule a busca por emprego com carteira assinada e garantindo maior segurança financeira para essas famílias.
Só pode receber o Bolsa Família quem trabalha. Quem trabalha com provar lá que tem CLT, que está lá com carteira assinada, pode receber o Bolsa Família. Então é mais que justo. Mais que justo. Agora, tem alguns casos e casos, né? Por exemplo, com a mãe solo, que não, é impossibilidade de trabalhar, vai continuar recebendo Bolsa Família. Aquele que tem impossibilidade de trabalhar também, ele vai receber.
E o governo deve alcançar a meta fiscal deste ano sem necessidade de bloqueio de despesas. Por outro lado, a inflação tende a superar o patamar esperado. É o que indica o relatório de fevereiro da Instituição Fiscal Independente, divulgado nesta quinta-feira. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O novo relatório da Instituição Fiscal Independente aponta que o governo não terá dificuldades para alcançar a meta de um déficit primário zero, mesmo que o governo gaste até 75 bilhões de reais a menos do que arrecadar, como explica o diretor da IFE, Alexandre Andrade.
O executivo pode fazer um déficit de até 31 bilhões que cumpre a meta. Isso está definido na LDO de 2025. Além disso, existe uma despesa da ordem de 44 bilhões que se refere a precatórios. O executivo vai executar essa despesa, mas por fora da meta. Então, somando os 31 com os 44, dá os 75.
A estimativa da IFE é de um déficit de 71 bilhões de reais neste ano. O relatório também indicou que a equipe econômica precisará fazer um bloqueio de 18 bilhões de reais nos recursos e conclui que é elevado o risco de que a inflação ultrapasse a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional de até 3%, pressionando especialmente o setor de alimentos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.